Audiocontos do Mundo Mais. Para mais contos, acesse mundomais.com.br.
Memórias de um Menino do Rio. Um conto de Mike. Lido por Carlos Dantas. Hoje eu acordei meio melancólico, com saudade do passado, fazendo clichê. Tempos que fui tão feliz e não sabia. O cenário era o Rio de Janeiro, no começo da década de 70. O regime militar estava no auge da sua rigidez. Eu acabava de retornar definitivamente para o Brasil, após ter me autoexilado por 3 anos nos Estados Unidos. Logo descobri que, apesar da censura ainda vigente, aquela mesma que havia feito eu sair do país, os artistas e jovens da época continuavam resistindo por meio da contracultura. Um ano depois do meu retorno, um pier foi construído na praia de Ipanema. A princípio, a ideia não parecia nada agradável, mas a estrutura acabou formando um dos maiores pontes da história do Rio de Janeiro. Só que para construir o pier, foi necessária a modificação e a formação do solo no local. A areia foi retirada do lugar onde fica a estrutura e foi colocada ao redor da faixa de areia que ficava ao lado. Com o vão, a praia ganhou as melhores ondas do rio, melhores até do que a do Arpoador, que era o local preferido dos surfistas. Além disso, a areia colocada em volta formou as dunas, que ficaram conhecidas como Dunas do Barato ou Dunas da Gal. As ondas chamavam a atenção dos surfistas. As dunas, que escondiam a praia e garantiam um bom nível de privacidade, criando um atrativo extra. Agora sim, situados no tempo e espaço, vamos para minha história. Eu morava na rua Teixeira de Melo, bem próximo ao pier. Frequentava a padaria do Sr. Manuel em 2 períodos, de manhã para o café e de tarde para o happy hour. Era uma padaria tradicional da época, com um grande toldo e mesinhas na calçada. Por hábito, ocupava quase sempre a mesma mesa do canto direito, próximo a um grande vaso com uma palmeira, dando uma sensação de privacidade. Observador por natureza, eu acompanhava a rotina ao redor e criei o hábito de mentalmente prever quem ia entrar na padaria, quem pegaria o próximo ônibus e assim por diante. O que eu realmente não perdia toda manhã era acompanhá-lo descendo na rua com a sua prancha. O corpo dele era bem definido. O bronze da pele destacava cada músculo. Seu peitoral era largo, braços fortes, com um dragão tatuado. O cara era único. Que demorou muito para começar a se cumprimentar. Iniciou com um aceno de cabeça. Depois de algum dia, já emitiu meu primeiro bom dia. Nesse dia, eu escutei pela primeira vez a voz dele e eu já estava apaixonado. Na época, eu trabalhava em 2 jornais, Jornal do Brasil e Diário de Notícia. Ah, esse último estava sob intervenção do governo, então estava me exigindo pouca atenção. Trabalhava em casa, levando o trabalho à redação 2 vezes por semana. Suponho que nós jornalistas que inventamos o home office, hoje tão usado e badalado por todos. Nessa condição, me sobrava tempo, né? Que naquele momento eu passei a gastar apreciando o mar e com ele os surfistas de Ipanema. Um em particular se tornou meu alvo. Sentava nas dunas de areia e passava ali horas observando o movimento e pegando material para criar as minhas crônicas semanais. Eu estava lá olhando naquele dia para o nada, literalmente, uma vez que as ondas estavam pequenas e os surfistas haviam migrado para outras praias. O dia nublado também afugentava os banhistas. Estava totalmente perdido nos meus pensamentos quando eu vejo alguém fixar a prancha na areia. Eu dou uma olhada por cima dos meus ombros e vejo ele se aproximando com aquele sorriso cativante. O meu coração deu um sobressalto e escutei ele dizer: "Hoje tá ruim, meu." E foi sentando do meu lado. Por alguns segundos eu fiquei sem ação e respondi para ele: "Pois é, mano. Hoje o mar não tá pra surfista, não." Pela primeira vez nos apresentamos. Seu nome era André e me contou que estudava à noite no Colégio São Paulo, no prédio novo do Vieira Souto. E ele tinha 18 anos. Perguntei da tatuagem se tinha algum significado. Ele me contou o que significava sabedoria, força, poder, proteção, riqueza. Já quando fui falar sobre mim, contei que eu era jornalista, onde trabalhava, o que fazia. Curioso, ele perguntou minha idade. Aí falei que estava para completar 29 anos. A gente foi interrompidos pela chegada de dois amigos dele que o convidaram para ir até o arpoador. Os dias foram se passando. André agora parava na minha mesa pela manhã. Muitas vezes a gente dividia o suco de laranja do café. Nossa amizade foi crescendo e logo ele começou a aparecer, também no horário da tarde, antes do colégio. O meu maior prazer era ver ele vindo em minha direção, com aquele calção de surfista, sem camisa, com o peito aberto. Essa cena se repetiu muito pelo ano. Agora a gente estava muito íntimo. Já se chamava pelo apelido, Deco. Apelido que a irmã tinha dado para ele. Ele era o galã da praia. Conhecido e admirado por todos que frequentavam aquele local. Inclusive pelos artistas. Teve uma manhã quando passou e perguntou se eu podia ajudar ele com o trabalho da escola. Sobre a história do bairro. E que o professor exigiu que o trabalho fosse datilografado. Eu concordei e a gente marcou para o próximo dia, à noite. Eu lembro exatamente o dia e a hora. Mesmo depois de 49 anos. Era dia 16 de março de 1973, uma sexta-feira. Ele chegou no meu apartamento mais ou menos umas 8 horas da noite. Trazia consigo uma pasta cheia de anotações e dois livros que havia pegado na biblioteca do próprio colégio. Ele estava com uma bermuda larga, azul marinho e uma regata branca. E calçava um par de chinelos havaianas. O recebi de short, camiseta e descalço. Afinal, eu estava na minha casa, né? Eu tinha um escritório montado no meu apartamento que se constituía de uma escrivaninha e duas poltronas e uma cadeira bem confortável, onde eu passava muitas horas escrevendo. Além disso, tinha uma grande estante com livros de pesquisa, um sofá e um puff para descansar os pés. A máquina de escrever era uma Olivetti manual com um acionamento mecânico das teclas. Eu ainda guardo ela com muito carinho. O Deco estava falante e corria os olhos por todo o ambiente. Curioso, ele pegou vários objetos, indagando suas origens. Eu achei graça naquela inocência quase infantil e ficamos assim por alguns minutos, até que eu resolvi iniciar o nosso trabalho. Falou que precisava entregar para o professor na segunda-feira e que tiraria esse final de semana para realizar a tarefa. Ele contou que a família tinha ido passar o final de semana em Maricá e que ele ia se dedicar somente à realização desse trabalho. Perdemos lá algumas horas pesquisando nos livros e eu utilizei algumas matérias dos meus arquivos e fizemos algumas anotações, o que nos deixou exaustos e famintos. A gente resolveu dar uma pausa. Eu fui para a cozinha para preparar um lanche. Ele ficou na sala, encontrou meus LPs, escolheu um do Caetano e colocou para tocar. Entrou na cozinha, já com dois copos de uísque, perguntando onde estava o gelo. A gente ficou lá, bebericando e comendo, jogando conversa fora. O calor estava a todo vapor. Ele pediu permissão para tirar a camiseta e ficou só de calção. Ao vê-lo sem camisa e já um pouquinho alterado pela bebida, eu acabei soltando um elogio para o corpo dele. Foi um ato impensado. Eu toquei o seu peitoral correndo a mão até a sua barriga, próximo do cos do seu calção. Ele se levantou rápido e começou a andar pela sala com seu copo na mão. Tomou um gole e foi para a janela, onde permaneceu a olhar a rua. Fiquei desorientado, sem saber o que fazer, pensando em ter estragado tudo. Sabe, foi algo automático, não foi algo que eu tinha planejado fazer. O desconforto dele era evidente. Eu estava completamente constrangido. Ainda sem falar nada, ele se serviu de mais uma dose e tomou em um único gole. Me aproximei dele. As palavras não saíam e ele veio ao meu encontro. Mesmo com a minha proximidade, ele não se afastou, o que me encorajou a prosseguir. Nossas pernas se tocaram. Eu senti os seus pelos tocarem nos meus. A minha coxa encostou levemente no seu pênis, ainda flácido. Eu me afastei e voltei a encostar, e ele não falava nada. Sem esperar mais nada, ele me agarrou e me beijou, em um beijo violento e forte, explorando a minha boca com a língua. Eu me livrei da minha camiseta e a gente voltou a se abraçar e a nos beijar. Comecei a lamber e sugar o seu corpo, iniciando pelo pescoço. Levei a minha mão, a sua rola, ainda meia bomba, e apertei. Senti que o seu corpo estremeceu, me dando um aval para continuar. Fui me ajoelhando e passando a língua em torno do seu umbigo. Juntamente nisso, eu desci o seu calção e a cabeça de sua pica despontava para fora da cueca. Eu não resisti e toquei com a pontinha da minha língua, provando lentamente e com prazer seu melado agridoce. Sua pica era bem grossa e devia ter uns 18 centímetros. Era bem torneada, com a cabeça exposta e avermelhada. O Deco gemia baixinho e com as suas mãos empurrou a minha cabeça de encontro ao seu mastro. Liberei a sua rola, puxando a sua cueca e abocanhei. Nesse momento, meu corpo se arrepiou todo. A minha rola pingava na cueca que imediatamente arranquei com a bermuda. Eu chupava a rola dele e o saco. Ele se retorcia. Começou a movimentar o seu quadril, fodendo a minha boca. Pelos seus pelos pubianos eram tão fartos e me deixava ainda mais com tesão. Ele apontou pro sofá e disse: "Fica de quatro pra mim." E eu obedeci imediatamente. Ele puxou a minha cintura para trás, empinando a minha bunda. Eu vi quando ele lubrificou a sua rola com a própria saliva e forçou aquela cabeça no meu cozinho. Ele forçava mais e mais. Ah, 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 finalmente aquela ponta entrou. Eu senti uma grande dor, mas ao mesmo tempo eu tava com muito tesão. Aquela coisa enorme preenchendo meu traseiro e justo do meu surfista e brother. Puta, mano, era demais. Enfim, ele forçou o corpo todo do pênis que entrou todo. Oh, eu confesso que eu senti dor, mas eu não reclamei pra quebrar o clima. Gradualmente, aquela rola foi se ajeitando dentro de mim e ele dizia: "Ai, caralho, que cozinho apertado, mano, que delícia." Ele começou a bombar o pau e eu gemia baixinho. Aquele pau enorme me deixou louco enquanto entrava e saía. O Deco gemia de tesão. Ele me segurou com força pelos ombros, como quem não quisesse que eu escapasse, e me fudeu forte. Ele meteu mais ou menos uns 10 minutos, punhetando pra mim, e eu não aguentei e gozei. Gozei muito. E ele continuou a bombar. Inesperadamente, parou de meter por um momento. Eu penso que ele tava tentando evitar de gozar, né? Ele tirou devagar de dentro de mim. E eu senti uma sensação de vazio, um tesão inexplicável. Sentei no sofá, ele veio e começou a se punhetar em silêncio. Bem colado ao meu rosto e em seguida deu uma bela de uma gozada lambuzando a minha cara. Caralho, mano, era tanto leite que escorreu pelo meu peito. As pernas dele tremiam. Depois ficou passando a cabeça do pau na minha cara pra espalhar a porra. Mesmo já tendo gozado, meu pau endureceu de novo vendo ele fazer aquilo. Ele esfregou o pau nos meus lábios e eu coloquei a língua pra fora e lambi a cabeça do pau dele todo gozado. Engoli o pau dele inteiro e ele gemeu muito alto. Ele começou a morder delicadamente meu pescoço, me forçando a levantar a cabeça pra gente se beijar. Devido ao sexo e à bebida, ele se estirou no sofá e eu ainda fiquei brincando com a sua rola enquanto eu me masturbava até gozar de novo. Ele embarcou num sono profundo até o dia seguinte. Eu estava muito excitado pelos acontecimentos e não consegui dormir. Fui pro escritório e terminei o trabalho. Aquele fim de semana, a gente passou no apartamento, praticamente sem roupas. A gente se tornou uma espécie de namorados. Corrigindo, eu me tornei namorado dele. Ele aparecia quando lhe convinha e era sempre sensacional. Ele foi meu eterno flirt. Seu corpo me causava arrepios. Nunca deixou de ser um menino vadio, com aquele tesão flutuante. O sonho dele era surfar no Havaí, o que a gente realizou juntos. Ficamos juntos por 15 anos, entre idas e vindas. Só de pensar nele me bate uma saudade da porra, mano.